Olá a todos e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, à primeira vista parece só um detalhe, uma burocracia.
Um detalhe que esconde muita coisa, né?
Exatamente. A gente vai falar sobre as regras que definem onde um tabelionato de notas pode se instalar em Minas Gerais.
A fonte é um trechinho do Código de Normas de Minas, o provimento 93 de 2020.
Isso. E a nossa missão aqui é pegar essa regra, que parece super simples, e ver onde ela nos leva. Eu suspeito que ela leva direto para o coração da segurança jurídica.
E é a melhor forma de ver a coisa. Porque por trás de uma norma que parece meramente administrativa,
sim,
existem princípios gigantes. A gente está falando de fé pública, de competência territorial. A localização de um cartório não é um detalhe. É a materialização da autoridade do Estado.
Ok, então bora desvendar isso. A primeira regra do artigo 162 é assim, direta e reta.
Claríssima.
É vedado ao tabelionato de notas funcionar em mais de um endereço. Ponto. Um cartório, um endereço. Sem filial, sem sucursal.
Uhum. A pergunta é, por que essa rigidez toda? Num mundo que, poxa, preza tanto a conveniência, não faria sentido ter um postinho de atendimento em outro bairro?
Essa pergunta vai no centro de tudo. E a resposta tem um nome. Fé pública. A autoridade do tabelião, ela precisa ser centralizada, inquestionável.
Certo.
Um endereço único garante que qualquer pessoa saiba exatamente onde os atos oficiais acontecem e, mais importante, onde os documentos originais estão guardados.
Ah, para não ter dúvida nenhuma?
É quase como, sei lá, o endereço do Palácio do Planalto. Só tem um. Ninguém pergunta qual deles.
Exatamente. A analogia é perfeita. É um ponto de referência que não permite ambiguidade.
E isso tem uma função prática, imagino, de defesa?
Uma função defensiva, com certeza. Pensa no caos que seria com múltiplos endereços.
Verdade.
Uma escritura podia ser assinada numa filial A na segunda, mas o livro original só chegar na sede na quarta. O que acontece nesse meio tempo? Qual documento é o verdadeiro?
Entendi. Então a gente está falando de um cenário onde poderia existir, tipo, um mercado cinzento de documentos?
Poderia sim.
Onde uma filial num bairro distante poderia, sei lá, emitir um documento com data de ontem e seria quase impossível checar na hora. Isso abre uma porta para fraude.
Uma porta gigantesca. E é diluir a autoridade e criar brechas e incertezas. A centralização num único lugar, ela consolida a responsabilidade.
Certo.
Se algo der errado, todo mundo sabe onde ir e a quem procurar. O endereço do cartório vira sinônimo da responsabilidade do tabelião.
Então a regra que parece restritiva, na verdade, ela protege.
Protege, e muito. Ela dá uma robustez enorme para o sistema. No fundo, é sobre responsabilidade. Com um endereço só, não tem para onde correr. A responsabilidade é toda do tabelião naquele prédio.
Certo. O endereço único ancora a autoridade num ponto físico. Mas essa âncora não pode ser jogada em qualquer lugar, né?
De jeito nenhum.
E isso nos leva à segunda parte, a geografia da lei. A norma diz que a serventia tem que estar localizada dentro da circunscrição. Circunscrição soa bem técnico. O que é isso na prática?
Na prática, é a fronteira. A fronteira geográfica da autoridade daquele tabelião.
O território dele?
Isso, o território de competência. Pode ser um município, um distrito. A regra é simples. Se um tabelião passou no concurso para comarca de Juiz de Fora, o cartório dele tem que estar fisicamente em Juiz de Fora.
Entendi.
Ele não pode decidir abrir o escritório em Matias Barbosa, mesmo que seja do outro lado da rua, só porque o aluguel é mais barato.
Peraí, mas isso não soa um pouco, sei lá, burocrático demais? A fé pública do tabelião, que é uma validação do Estado, ela desaparece se ele atravessa a rua?
É uma objeção que faz sentido à primeira vista, mas ela ignora como o Estado se organiza.
Certo.
A delegação de serviços públicos é territorial. É dividida para garantir cobertura e evitar o caos. Se não tivesse essa regra, o que aconteceria?
Imagino que todo mundo ia querer ir para o mesmo lugar.
Exatamente. Todos os tabeliães tentariam se instalar no bairro mais rico, no centro financeiro de uma metrópole, e as áreas mais pobres ou remotas ficariam...
desassistidas, completamente.
Pois é. A divisão por circunscrição garante que cada pedaço do mapa tenha o seu serviço.
Ah, então é também uma questão de política pública, de distribuição de serviço.
Com certeza.
Me lembra a lógica de um prefeito, né? Ele só pode tomar decisões que afetam a cidade dele. A autoridade não vaza para a cidade vizinha.
A analogia com o prefeito é ótima para entender a delimitação de poder. Mas tem uma diferença importante aí.
Qual seria? Deixa eu adivinhar. O prefeito é eleito por aquela comunidade, tem um vínculo político.
Isso.
O tabelião passou num concurso. A ligação dele com o território é puramente legal, não é representativa. Isso muda alguma coisa?
Muda a natureza do vínculo, mas não a importância dele. O vínculo do tabelião não é político, mas é de responsabilidade técnica e social com aquela comunidade.
Certo.
A ideia é que, por estar fisicamente ali, ele acaba conhecendo as particularidades locais, os loteamentos da cidade, as famílias, os problemas urbanísticos.
Ele se torna parte daquele ecossistema.
Exato.
A presença física ancora a função legal numa realidade social e geográfica.
A localização não é só um pino no mapa. É um compromisso com aquela comunidade.
Ok, tô convencida. O cartório dá preso a um ponto específico e a um território. Mas, e o prédio em si? Não pode ser em qualquer lugar, né? Uma cabana de madeira, mesmo que no local certo, não serve.
Não serve mesmo. E a lei fala sobre isso de forma bem sucinta, mas muito poderosa.
E o que ela diz?
O artigo 162 termina com dois requisitos. O local deve ser de fácil acesso ao público e oferecer segurança para o arquivamento dos livros e documentos.
Nessas duas frases, a gente tem a alma do serviço, então.
A alma inteira.
E é uma alma com duas faces, pelo que eu tô vendo. Por um lado, aberto, acolhedor. Por outro, fechado, impenetrável. Uma tensão interessante.
Exatamente essa a palavra, tensão.
Fácil acesso ao público. Na prática, o que isso impede? Impede um tabelião de montar o cartório no 20º andar de um prédio sem elevador.
Sim, com certeza impede.
Ou numa rua sem transporte público, super isolada.
Exatamente. A norma não detalha tudo, o que é bom, porque permite adaptação. Mas o princípio é claro. O serviço é público.
E o público tem que conseguir chegar.
Isso. O cidadão não pode enfrentar barreiras desnecessárias. Hoje, fácil acesso implica acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida, sem dúvida. E levanta até uma questão econômica.
Que seria?
A tensão entre um local de fácil acesso no centro, que é caríssimo, e um local mais barato para o tabelião, mas talvez longe para a maioria das pessoas. A lei força o tabelião a pensar primeiro no cidadão.
É a face do serviço público, aberto, disponível. Agora vamos para outra face, a que me parece mais dramática. Oferecer segurança para o arquivamento.
Ah, sim.
Aqui a conversa muda. Não é conveniência, é preservação. É um cofre.
Precisamente. E essa é talvez a responsabilidade mais pesada do tabelião. O cartório é o guardião da memória legal de uma comunidade. Não são papéis quaisquer.
Não mesmo.
São os originais de escrituras que dizem quem é dono do que há 100 anos. Testamentos que definem o futuro de famílias. Procurações que são a única segurança de uma pessoa idosa. A perda disso
seria uma catástrofe social.
Uma catástrofe.
Isso me faz pensar naqueles filmes de assalto, sabe? Mas em vez de roubar dinheiro, o ladrão tenta roubar ou alterar a escritura original de um grande terreno.
O exemplo é perfeito.
A consequência não seria só financeira, seria um caos jurídico que poderia durar décadas, afetando centenas de famílias.
Exato. Por isso, a segurança que a lei fala vai muito além de uma porta trancada. Implica sistema anti-incêndio, porque papel queima.
Claro, implica proteção contra a umidade, inundação e controle de pragas. Imagina um testamento comido por cupins. E hoje, claro, implica uma segurança digital robusta para os sistemas internos.
Nossa, é verdade.
O arquivo é o coração do cartório. E esse coração tem que estar numa fortaleza.
É fascinante. O mesmo prédio tem que ser uma praça pública na recepção e um cofre forte nos fundos.
Isso. A lei, numa frase, obriga que o imóvel reflita essa dualidade. Ser convidativo e, ao mesmo tempo, impenetrável.
É a simples e perfeita. É o equilíbrio entre o acesso, que é um direito do cidadão no presente, e a proteção, que é uma garantia para o futuro, para as próximas gerações.
Que viagem! A gente partiu de uma regrinha sobre endereço e chegou na filosofia do serviço. Para a gente amarrar as ideias, então.
Vamos lá.
Primeiro, a exigência de um endereço único, que serve para centralizar a autoridade e a responsabilidade, deixar tudo claro para o cidadão.
Certo. O segundo ponto foi a localização obrigatória dentro da circunscrição, que não é um capricho, mas uma ferramenta de organização do Estado para distribuir o serviço de forma justa.
E, por fim, a análise do espaço físico que tem que cumprir essa missão dupla e até contraditória.
De ser de fácil acesso, honrando sua natureza de serviço público.
E, ao mesmo tempo, ser extremamente seguro, cumprindo a missão de guardião da memória legal da comunidade.
Exatamente. E isso tudo, né, nos deixa com uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve.
Manda.
Toda a nossa conversa se baseou na importância do espaço físico, dos limites geográficos, da solidez de um prédio.
Do mundo analógico, físico.
Isso, ancoramos toda a segurança jurídica, no concreto e no papel. E a pergunta que fica, inevitavelmente é, em um mundo cada vez mais digital, onde muitos atos já são feitos online...
Sim, como no notariado.
Exato. Como esses princípios de um local único, seguro e geograficamente definido podem evoluir? Como a ideia de circunscrição e fácil acesso se traduz para o virtual sem perder a segurança que o físico sempre garantiu?
Um desafio enorme.
O grande desafio talvez seja construir essa mesma fortaleza de confiança, só que não com tijolos, mas com código.